neste período, 4.456 partos. Eu fiz uma pergunta, que era a pergunta decisiva, que é dizer quantas destas urgências e quantos destes partos exigiram que a utente se tivesse que ser transferida de um hospital para outro hospital. Eu não vou dizer o valor, porque nem eu consigo acreditar neste valor. E, portanto, aguardo a conclusão da informação que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai dar para sabermos quantos é que efetivamente, para além dos nestes casos realizados, quantos é que efetivamente obrigaram a que a utente tivesse que ser transferida de um hospital para outro hospital. Agora, o que é que temos, quais são os passos seguintes? Olhe, digo-lhe só amanhã. Amanhã o Sr. Ministro vai aprovar dois diplomas fundamentais. Um, a Lei de Saúde Mental. Outro, que já referi, o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é absolutamente decisivo, porque para além de continuarmos a reforçar meios, nós temos que ter efetivamente uma melhor organização, uma melhor gestão e mais motivação e termos mais capacidade para motivar os profissionais. Porque, de facto, se nós temos, reforçamos em 40% o orçamento, se aumentamos já em 20% os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, há aqui uma componente que é essencial, que é melhorar a organização e melhorar a gestão. E é por isso que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é absolutamente decisivo para assegurar que há uma gestão que assegura a coordenação entre as diferentes atividades de assistenciais, que há, efetivamente, um funcionamento em rede, e é por isso que é fundamental a reforma que está no PRR da reforma da rede de referenciação, designadamente das urgências, a necessidade de reformar as urgências nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também dotar de maior autonomia os estabelecimentos de saúde para poderem melhorar o acesso, designadamente em matéria de contratação de pessoal, e em terceiro lugar, criarmos a capacidade de uma maior motivação dos profissionais, seja através do regime de dedicação plena, seja através dos mecanismos de fixação dos profissionais nas zonas mais carenciadas. A par destas intervenções legislativas, nós temos um enorme investimento no Programa de Recuperação e Resiliência. Cerca de 1.240 milhões de euros para investir no Serviço Nacional de Saúde. E só amanhã, nós vamos abrir um conjunto de concursos para a construção de 58 das novas 100 unidades de saúde. Vamos abrir concurso para a reabilitação de 194 do total de 360 instalações dos cuidados de saúde primários que vão ser requalificados até 2026. Vamos abrir o concurso para as 34 unidades móveis fundamentais para assegurar saúde de proximidade nos territórios de baixa densidade e vamos ainda lançar o concurso também amanhã para mais de 700 viaturas para assegurar os cuidados de saúde ao domicílio fundamentais para servir melhor a nossa população. Depois da manhã, ocorreu o milagre? Não. Os concursos são abertos, os concursos têm um tempo, os concursos podem ter vicissitudes, porque estamos num Estado de Direito, mas os concursos vão ficar vazios, os da venda das viaturas, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado. Vão ficar vazios os concursos para a reabilitação dos centros de saúde? Vão ficar vazios os concursos para a construção dos centros de saúde? Não vão ficar vazios e, sobretudo, vão ser realizados, Sr. Deputado. Essa é que é a grande diferença, Sr. Deputado. E, portanto, o que nós temos é, de passo a passo, continuar a ir identificando os problemas e resolver cada um dos problemas. Já vimos muitas ameaças. As ameaças eram os bancos que iam falir, era o diabo que vinha aí, era a pandemia que ia destruir, que nos ia matar a todos, é agora a guerra. Nós sabemos que há ameaças. E os portugueses já sabem que há ameaças. O que os portugueses querem não é políticos que sabem o que os portugueses já sabem. O que querem é políticos que resolvam os problemas dos portugueses, que é para isso que escolhem os políticos. É por isso, senhora deputada Joana Sá Pereira, que nós, de facto, não podemos perder o foco naquele que é, seguramente, o maior desafio que a nossa sociedade tem, que é corresponder àquilo que foi um esforço extraordinário que as famílias portuguesas fizeram, que os jovens fizeram, para, em duas décadas, praticamente, transformar radicalmente aquilo que é o nosso país. Nós passamos o tempo a ouvir a direita a matraquear-nos com a ideia de que há uns países que entraram para a União Europeia só em 2004 e que têm crescido mais rapidamente do que Portugal tem crescido desde 2004 para cá. Mas houve uma coisa que a direita nunca se interrogou. Porquê é que isso aconteceu? E a direita não se interroga porque a receita da direita para o crescimento é assim. Impostos, baixar os impostos, conter os salários e o milagre acontece do florescimento do crescimento. Nós sabemos hoje, todos, e a direita também sabe verdadeiramente, que na economia global, um país europeu só tem uma economia competitiva e empresas que ganham produtividade são capazes de exportar, são capazes de ganhar cota de mercado, se o país, as empresas, a sociedade investirem em dois fatores fundamentais: a qualificação dos seus recursos humanos e a capacidade de inovação dos produtos e dos serviços que prestam. Esta é a chave. E é por isso que as qualificações são absolutamente decisivas. Porque a grande diferença entre Portugal e esses países que cresceram tão rapidamente de 2004 para agora é que em 2004 a população desses países, 75%, tinha pelo menos o ensino secundário. Infelizmente, em 2004, o conjunto da população portuguesa, só 25% da população tinha pelo menos o ensino secundário. Mas o país mudou muito, felizmente, de 2004 para cá. E 2004 é muito anterior a este governo ou qualquer um governo a que eu tenha presidido. E aquilo que a sociedade portuguesa conseguiu fazer no seu conjunto e que nós temos que saber valorizar no seu conjunto foi que, onde estávamos de 25% para 75%, hoje já estamos de 58% para 80% e tal%. Mas a maior diferença, senhora deputada, é que na sua geração a diferença já não é de 58% para 85%. Nós estamos nos 58% para 85% quando incluímos as gerações como a minha e as que estão entre a minha e a sua. Mas quando, e as que estão acima de mim também já agora, mas quando olhamos para a sua geração, a diferença, felizmente, já é só de 83% para 86%. E no ensino superior e com formação superior, a sua geração já está à frente desses países que entraram em 2004. E é por isso que nós temos, de facto, de criar condições para que essa geração possa ser a mais realizada de sempre no nosso país. E para que isso aconteça, há três fatores fundamentais. Primeiro, continuar a investir na qualificação das novas gerações. E eu repetirei as vezes que a direita não quiser ouvir: a maior reforma estrutural que o país teve nas últimas décadas foi mesmo a redução do abandono escolar precoce entre 2015 e 2000 e este ano de 13% para menos de 6%. Em segundo lugar, temos que continuar a criar condições para que mais jovens possam ter acesso ao ensino superior e possam desenvolver todos os ciclos que desejem no ensino superior. E é por isso que o Orçamento de Estado, que entrou em vigor na passada sexta-feira, vai permitir para o ano que a Ação Social Escolar passe também a financiar as bolsas de mestrado, de forma a que mais jovens possam ter um grau ainda superior na formação no ensino superior. Segunda dimensão absolutamente essencial para a autonomização dos jovens: trabalho digno. E é por isso que é muito importante. A outra grande reforma estrutural que vamos fazer é mesmo o diploma que esta Assembleia vai discutir na próxima sexta-feira de manhã e que estaria hoje a discutir, ou melhor, estaria amanhã a discutir, se não fosse esta moção de censura, que é a diploma da Agenda do Trabalho Digno, que em particular para os jovens vem combater a precariedade, dignificar os salários, as condições de trabalho e dar esperança para que efetivamente tenham direito a uma remuneração justa, designadamente incentivando a negociação coletiva. Qualificação, trabalho digno e uma terceira valência absolutamente essencial: habitação. E a habitação, hoje toda a gente fala. Mas em 2015, quem disse que era necessária uma nova geração de políticas de habitação foi mesmo o Partido Socialista. Porque em 2015 havia aqueles que acreditavam que a liberalização do mercado de arrendamento que tinham feito ia resolver milagrosamente, por essa mão invisível do mercado, a habitação acessível para toda a gente. Mas aquilo que, obviamente, o mercado demonstrou é que num bem escasso, como é o bem da habitação, ou há um reforço da oferta pública, ou não há habitação acessível para ninguém, nem para a classe média, nem para ninguém. E é essa nova geração que nós consolidámos na primeira lei de bases da habitação que aqui aprovámos sob a iniciativa da nossa, ia dizer camarada, mas a nossa amiga Helena Roseta. Foi graças, é no desenvolvimento dessa lei de bases da habitação que temos vindo a desenvolver as políticas do primeiro direito, do arrendamento acessível e agora da construção da oferta pública de habitação com um fortíssimo financiamento no programa de recuperação e resiliência. A direita diz que o programa de recuperação e resiliência é só para o Estado, mas a verdade é que o dinheiro que é colocado no IRU não é para o IRU consumir em papel, em telefones ou em funcionários, é para o IRU contratar com os municípios para que os municípios construam 1.250 milhões de euros de habitação para as próximas gerações. E é construa, reabilite ou adquira. E, portanto, isto significa, senhora deputada, que sim, este é o grande desafio que nós temos. É estar à altura de responder àquilo que é a legítima aspiração e a legítima exigência da sua geração, ou seja, do futuro do nosso país. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passamos agora à fase das intervenções e para fazer uma intervenção em nome do PSD, dou a palavra ao senhor deputado Paulo Rios de Oliveira. Faça favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, conforme perceberam, o PSD não quis contribuir para o frete que o Chega hoje, enorme frete, prestou ao Governo. E por isso venho falar-vos de outra oposição, séria, credível e alternativa, porque nós não temos dúvidas, o nosso adversário é o PS. Mas A nossa ambição não é liderar a oposição, a nossa ambição é liderar a governação e há um mar que nos separa. Senhoras e senhores deputados, este governo merece censura e este governo merece censura porque não governa. O Partido Socialista está no poder há 7 anos consecutivos, mas este governo, apenas ao fim de 5 meses, aparenta um cansaço e um desgaste inesperados. Se nos últimos 7 anos Portugal empobreceu com a alegria e otimismo próprio dos socialistas, certo é que continuamos a ficar para trás e a chegar à cauda da Europa. Não tenhamos dúvidas, os portugueses vivem pior e, ao contrário do que nos vendem nos quadros e gráficos cor-de-rosa, o fosso está a crescer. Portugal é já o 21º país em 27 em termos de rendimento per capita e este ano vamos passar para 22º. Após 7 anos de promessa em promessa, a viver essencialmente das medidas e apoios chegados da Comissão Europeia ou do Banco Central Europeu, Portugal foi a votos em janeiro último. E o Partido Socialista pediu uma maioria e teve uma maioria. Diria mesmo que o PS teve o azar de ter sorte, pois, além de ganhar eleições, ainda teve de arrancar com maioria absoluta que nunca imaginou possível. Com este inesperado fardo às costas, apetece relembrar a máxima: cuidado